Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O outro evangelho. Capítulo 12. O antídoto contra os outros evangelhos, o amor da verdade. Gálatas 1, 6 até 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Na medida em que avançamos para uma compreensão mais amplificada das proposições de outros evangelhos e do propósito destas, podemos ver que o assunto não se refere a um tema que possa ser visto de forma leviana ou sem a devida atenção. O propósito dos outros evangelhos, conforme já mencionamos, é separar as pessoas da graça em Cristo para a qual são chamadas por Deus e conduzi-las ao abandono da fé sem que percebam com clareza o que estão realizando, propondo a elas obras alternativas que têm aparência de piedade, mas que são contrárias à verdadeira piedade para com Deus e à justiça do Senhor. Por outro lado, se um cristão se mantiver no Senhor ou em Cristo, ele não precisará temer este tipo de proposição, pois o que torna uma pessoa vulnerável em relação aos outros evangelhos é o seu distanciamento pessoal da comunhão com Deus e que, por sua vez, representa um afastamento da verdade. Saber que Deus, em Cristo, é também a verdade, conforme nos ensinam as Escrituras, é vital para um cristão se manter no caminho da verdade e, por conseguinte, afastado do caminho do engano da injustiça que promove os outros evangelhos. Apesar do engano da injustiça ser um instrumento das trevas para maquinar toda a sorte de mentiras e proposições de engano, não é, primeiramente, por causa do poder que está nestas proposições que uma pessoa incorre no engano da injustiça, mas por causa do seu afastamento da verdade. A atuação do engano da injustiça, que leva uma pessoa a se sujeitar à injustiça, é, primeiramente, uma ação precedida do afastamento da verdade ou do amor da verdade, conforme nos mostra o texto que citamos mais uma vez abaixo. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A causa primária para o engano da injustiça ter eficácia de atuação não é a própria ação da injustiça através do engano, mas é a atitude inadequada das pessoas para com o amor da verdade e a atitude de não darem crédito à verdade na medida que lhe é devida. A causa primária através da qual o engano da injustiça tem força de atuação na vida daqueles que perecem na injustiça não é o próprio engano da injustiça, mas o desprezo pelo amor da verdade e pelo que a verdade manifesta. O engano da injustiça não é mais astuto que a verdade e nem mais poderoso que a verdade. Porém, quando uma pessoa despreza a verdade que pode fazê-la compreender o engano para resisti-lo ou contrapor-se a ele, o engano cresce em manifestação porque a verdade é posta de lado ou desprezada. Em outras palavras, as trevas ganham mais espaço de atuação onde as pessoas colocam a luz de lado e a desprezam. Verdade e engano da injustiça não podem ter comunhão, assim como a comunhão entre a luz e as trevas não são compatíveis. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? João 3, 19 até 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Assim, crer em Deus, crer em Cristo e crer no Espírito Santo é crer que Deus em tudo é verdadeiro. É crer que Cristo é a verdade. E é crer que o Espírito do Senhor é o Espírito da verdade e que guia em toda a verdade aqueles que confiam no Senhor. Uma pessoa declarar que ama a Deus, mas sem amar a verdade, é completamente contraditório, pois Deus e a verdade são inseparáveis. E Deus não deu a opção de as pessoas amarem algumas partes dele e desprezarem outras, pois Deus é único e não pode deixar de ser o que ele é. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 João 1, 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 5, 5 até 6. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O amor da verdade não somente é a melhor, mas é a única maneira de combater ou resistir de fato o engano da injustiça. O amor da verdade, inclusive, precisa do combate ao engano da injustiça, pois sem a verdade, nem o discernimento do engano da injustiça uma pessoa pode alcançar. Deus não chamou os cristãos para serem agentes contra a injustiça segundo o entendimento deles, pois a partir deles próprios, eles nem têm e não podem promover a verdade, pois esta lhes é revelada como resultado da atuação do amor que Deus deposita naqueles que aceitam ter comunhão com ele através de Cristo Jesus. O amor da verdade é ter a Cristo no coração, amá-lo e permanecer nele, pois Cristo é a verdade eterna. 1 João 4, 7 até 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O amor de Deus nos é dado conjuntamente com o seu Filho Jesus Cristo para vivermos em verdade nele e através dele. Portanto, quando as pessoas rejeitam o amor da verdade, elas rejeitam a Cristo, e vice-versa, porque Cristo é o amor da verdade que nos é oferecido da parte de Deus. É, por conseguinte, quem rejeita o amor da verdade também rejeita o Evangelho de Deus e da verdade, o qual em essência também é Cristo em nós e nós em Cristo. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 1 João 5, 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Desta forma, o engano da injustiça, primeiramente, engoda muitos com os seus outros evangelhos não através da astúcia do engano, mas porque as pessoas se afastam da comunhão com Cristo, quem, por sua vez, é a única fonte da verdade que pode ajudá-las a discernir os mais diversos enganos propostos com poder, sinais e prodígios da mentira segundo a eficácia de Satanás. Cristo é e sempre será a única fonte para um conhecimento vivo e verdadeiro do Evangelho de Deus, e ele sempre será o ponto de referência em relação ao qual aquilo que não faz parte do Evangelho de Deus poderá ser identificado. Cristo é o verdadeiro Evangelho de Deus. Cristo é as boas novas de Deus para todos os seres humanos. Cristo é a essência do Evangelho do amor do Criador. Cristo é a essência do Evangelho do Reino de Deus e da justiça deste reino, assim como do Evangelho da salvação, do Evangelho da graça de Deus e do Evangelho das insondáveis riquezas da glória do Senhor. Por isto, os outros evangelhos são tão perversos e repugnantes, pois é do único e verdadeiro Cristo que eles querem separar as pessoas a quem são oferecidos. Colossenses 1:13-23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O entendimento real daquilo que é verdadeiro, e também daquilo que não é verdadeiro, procede do amor da verdade que Deus concede àqueles que creem em Cristo Jesus e permanecem nele, pois é estando em Cristo que uma pessoa está naquele que é o verdadeiro e a expressão eterna do amor da verdade. Tema abordado mais amplamente também nos estudos Andando na Verdade e Andando em Amor da série Andando em Novidade de Vida. 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou, também sabemos que o Filho já veio, e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.